Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 4 de março, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira nós temos bolsas europeias de lado, um leve viés negativo, após 6 semanas de ganhos consecutivos e os futuros de Nova York também apresentando uma variação discreta, novamente um viés negativo. Importante dizer que o investidor então segue dentro desse compasso de espera antes de uma semana aí pesada em termos de eventos que possam trazer impactos para as movimentações das ações globais. Isso porque nós teremos o presidente do Fed, Jerome Powell, falando 2 vezes no Congresso norte-americano. Isso vai acontecer na próxima quarta e quinta-feira. A gente vai ter na quinta-feira o Banco Central Europeu decidindo sobre taxa de juros, sobre política monetária, e na sexta-feira teremos aí indicadores importantes, com destaque para o payroll, que traz para a gente dados e informações sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, um dos dados aí mais importantes e que sempre aí traz grandes movimentações para as bolsas globais. Tá bom? Então, uma semana que começa devagar, mas tende aí a acelerar os motores no decorrer dela, terminando aí a sexta-feira com o famoso payroll. Beleza? Bom, sobre as movimentações de hoje, nós temos Bolsa de Londres apresentando uma queda de 0,41, Bolsa Francesa queda de 0,02, Frankfurt na Alemanha queda de 0,06. Futuros norte-americanos S&P caindo 0,11, Dow Jones caindo 0,20 e a Nasdaq caindo 0,05. O VIX, que é o índice do medo, apesar da alta de 3,5%, segue na faixa ali dos 13,56 pontos. Então segue o jogo, pessoal. Mercado buscando aí por ativos de risco. Dólar Index DXY tem uma queda leve, 0,04 a 103,81. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,72 a 4,21. E ninguém segura aí o Bitcoin. Bitcoin que sobe mais 5,5%. Ele que testa a região dos 65 mil dólares a unidade. Topo histórico, máxima histórica está logo ali, na faixa dos 68, 69 mil dólares. Ninguém segura o Bitcoin e vocês que, me acompanham aqui já sabem os motivos para isso. Choque de oferta, choque de demanda, fazendo aí com que o ativo, se torne imparável. Impressionante aí a movimentação de alta do Bitcoin nas últimas semanas. Beleza? Bom, conforme eu comentei com vocês, nós teremos aí uma agenda bastante intensa nessa semana e a semana começa, obviamente, um pouco mais tranquila, tá? Temos uma agenda fraca nos Estados Unidos, nada de muito relevante, apenas aí a fala aí de Patrick Harker, ele que é um dos dirigentes do Fed, que vai discursar hoje. E depois do fechamento do mercado, ou seja, com impacto no pregão somente amanhã, a gente vai ter a China divulgando dados do PMI de Caixins, referente aí à atividade de serviços no mês de fevereiro. Tá bom? Então, essa acaba sendo os destaques aí dessa segunda-feira. E, obviamente, que o dado sobre China, já que as bolsas estarão fechadas por aqui, com impacto somente amanhã, principalmente aí para as commodities. Mercado, pessoal, que segue de olho na agenda macroeconômica, depois da divulgação na última sexta-feira de um indicador abaixo do esperado, indicador de atividade econômica nos Estados Unidos, ele que acabou reforçando aí as apostas de que o Banco Central norte-americano seria capaz aí de reduzir as suas taxas de juros ainda este ano. Pessoal, sem sombra de dúvida alguma, o grande tema para 2024, que vai ter aí um peso significativo na movimentação dos ativos globais, principalmente de ações de países emergentes como o Brasil, é sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos. Quando o bendito Fed vai começar, no caso, a iniciar este processo de redução. E isso, pessoal, digamos assim, o que nós temos precificado hoje é um cenário em que existem, investidores, casas, enfim, de análise, acreditando que sim, o Fed tem tranquilamente espaço para reduzir os juros o quanto antes. Se ele quisesse, ele poderia já começar a reduzir agora, no mês de março, quanto também pessoas que defendem que não. O Banco Central norte-americano não tem espaço para reduzir juros Isso vai ficar somente para 2025. Tá? Então, essa é a dificuldade que nós temos. Uma divergência muito grande de opiniões, de analistas, especialistas, economistas, enfim, né? É uma lista aí de istas para tentar aí prever o que que vai acontecer em termos de movimentação. E no final, no frigir dos ovos, pessoal, o que nós temos, né? É, esse cenário de bastante divergência de opiniões mostra que ninguém sabe de nada, na verdade. Tá todo mundo ali fazendo as suas apostas, colocando os seus achismos, e isso é importante, é relevante no sentido de que quanto mais tempo o Banco Central norte-americano demorar para iniciar a queda dos juros, pior para ativos de países emergentes. Quanto mais cedo esse processo começar, melhor para os ativos. É, então, o ponto que eu queria trazer aqui para vocês final é o seguinte: para mim, a direção é para baixo, não tem jeito. É, a dúvida é quando isso vai começar a acontecer, em que intensidade. Por isso que acompanhar a agenda macroeconômica é bastante importante para saber se o Fed vai ter espaço para iniciar isso o quanto antes. É, inclusive, nós tivemos aí recentemente o Bank of America elevando a sua previsão aí de final de ano para o S&P 500, passando de 5 mil para 5.400 pontos, tá? Essa que agora é uma das maiores altas esperadas para o ano, olhando aí para os analistas, né, para as casas de Wall Street. E para terminar essa parte internacional, só comentar aqui com vocês sobre as commodities. A gente tem neste momento o petróleo com uma leve queda, 0,34 neste momento, WTI negociado em Nova York na faixa dos 80 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 83 dólares o barril. O petróleo que segue no nível mais elevado aí nos últimos meses. E essa movimentação aconteceu depois que a OPEP+ decidiu aí prolongar os seus cortes de produção em cerca de 2 milhões de barris por dia até o final do mês de junho. A gente teve aí a Rússia liderando este movimento. E como eu falei de commodities, né? Não falei anteriormente de China, mas na bolsa de Xangai nós tivemos mais uma alta, 0,31. Bolsa de Hong Kong fechou uma alta bem leve, 0,04. E a bolsa japonesa renovando a sua máxima histórica na faixa ali dos 40 mil pontos, alta de 0,45 nesta segunda-feira. Bom, falando agora de Brasil, a gente tem também uma agenda bastante esvaziada em termos macroeconômicos. A única questão aqui que o mercado pode ficar um pouco de olho é sobre os dados relacionados à indústria automobilística, que serão divulgados pela Finabrave às 10 horas da manhã. No mesmo horário, nós teremos aí o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fazendo uma palestra em reunião da Associação Comercial de São Paulo. Também nós teremos aí os diretores do BC, como o Diogo Guilherme e Otávio Damaso e o Paulo, participando aí de uma reunião trimestral com economistas. Hoje, depois do fechamento do mercado, PagMenos e Vibra vão divulgar aí os seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. E para encerrarmos aqui, falando rapidamente sobre os destaques corporativos, nós tivemos aí o governo de São Paulo, ele que, de acordo com a Bloomberg, estaria inclinado a vender uma participação de 30% na Sabesp. A Assembleia do Estado que aprovou a oferta pública da Sabesp em dezembro, e agora o governo estadual tem que decidir do quanto vai ser aí a venda da sua participação majoritária, em que ele quer se desfazer, algo que é super importante aí para a tese de privatização da companhia. Também tivemos a Petrobras aumentando os preços do querosene de aviação em 8 a 8,5%, de acordo com reportagem do Estado de São Paulo. Essa é uma notícia negativa aí para o setor aéreo. Petrobras que divulga o seu balanço na próxima quinta-feira. É, também tivemos a Ibiúna, pessoal, que é uma gestora muito famosa aqui no Brasil. Ela que, já, através, né, da sua carta mensal, informou que trocou a sua posição que ela tinha em Itaú por Bradesco. Obviamente, pessoal, que o nível de precificação hoje de Bradesco é bem mais barato, né, do que Itaú em termos de valuation, mas obviamente que essa atratividade decorre de fundamentos bem mais negativos, muito mais, não tem nem comparação. Porém, Ibiúna acredita que o pior de Bradesco já ficou para trás e que daqui para frente ela enxerga uma simetria mais positiva. Por fim, a Americanas informou que vai comprar os 30% restantes do Grupo Único, que ainda não possui, hein? No caso, esse valor vai ser negociado por 106,9 milhões de reais. Beleza? Bom, pessoal, então começamos a semana aí de uma maneira um pouco mais tranquila. Lembrando que a agenda macroeconômica e eventos serão super importantes aqui para o contexto global, conforme expliquei com vocês. A macroeconomia, mais uma vez, super importante para se entender quando o Fed vai começar a reduzir juros e o quanto isso é relevante, quanto isso é importante para os mercados aqui emergentes, principalmente Brasil. Brasil, pessoal, que segue com a sua temporada de balanços. Essa primeira temporada do ano que faz referência ao último trimestre do ano passado. É uma temporada, digamos, mais lenta, mais tranquila, mas é esperado aí que as principais empresas, todas elas, divulguem os seus resultados até o final deste mês. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!